O novo banco existe há 6 anos e há 6 anos que é envolto em polémica. As injeções do Fundo de Resolução com recurso a dinheiros públicos já atingem 3 mil milhões de euros e encaminham-se para o limite de 3.900 milhões.
Nos 6 anos de existência, o novo banco já teve 3 presidentes executivos. António Ramalho, que já passou pelo BCP, Santander e pelo setor dos transportes e infraestruturas, lidera a instituição há 4 anos. Seja bem-vindo.
António Ramalho, obrigado por ter aceitado o convite da TSF e do Dinheiro Vivo. A auditoria da Deloitte atribui ao BES as principais responsabilidades pelos problemas do novo banco, mas também identifica falhas no seu mandato, incluindo em operações de crédito com informação inexistente ou insuficiente sobre as garantias de alguns empréstimos. Admite falhas do novo banco na concessão de crédito?
Bom, deixa-me começar pelo princípio, porque é no princípio que devemos começar. Esta auditoria é particularmente importante porque o seu objeto foi definido pelo Parlamento, a decisão do auditor é por proposta do Banco de Portugal e a decisão final por parte do seu Ministro das Finanças. Nós somos apenas o auditado. Também é fundamental porque era o último auditor que nos faltava auditar. Nós somos auditados, no meu mandato já fui auditado pela Price, já fui auditado pela Ernst & Young, que sou auditado hoje, a E&Y, e finalmente tenho a auditora Deloitte, como sabe, a KPMG, por razões perfeitamente compreensíveis, que é o facto de ter auditado o BES, não faz parte das opções que nós tínhamos ao nosso dispor. E, portanto, de alguma maneira, esta auditoria tem essa configuração e esta auditoria, antes de mais, configura um resultado muito claro. E o resultado muito claro é o resultado de que um conjunto de reestruturações progressivas e feitas para deferir prejuízos e para, de alguma maneira, reestruturando sucessivamente, levar a que esses prejuízos não se verificassem no período até 2014, acabou por criar prejuízos a partir de 2014 e desde logo a partir de 2014 e acabou por ser a razão básica pela qual estes prejuízos foram agora reconhecidos e tiveram necessidade de apoio do Fundo de Resolução após a venda realizada em 2017. E isso é particularmente importante porque não é preciso ler as 390 páginas da auditoria, nem é preciso ler a parte pública, basta ler a parte confidencial que só os deputados têm acesso. Basta ler uma página, 2 páginas do sumário executivo para perceber exatamente o que se passou e desta maneira ficar com uma ideia. Naturalmente, uma auditoria, para além dos findings fundamentais, e alguns deles até iremos falar, porque alguns deles, a maior parte deles, naturalmente, verificam-se até 14, mas alguns até interessantes podem ser discutidos agora, mas, sobretudo, estes findings, que são estas verificações de pequenas desconformidades, nomeadamente desconformidades acessórias e operacionais, também se verificam, naturalmente, como era de esperar, em todos os mandatos. No mandato até 14, no mandato dos meus antecessores, os 2 outros presidentes que a instituição já teve, e também no meu mandato.
Portanto, e o compromisso. Admite falhas no seu mandato na concessão de crédito, é isso?
Não. O que se verifica, basicamente, é que nós temos 140 findings, para ter uma ideia, e estes 140 findings representam 4% da totalidade dos findings verificados, digamos assim, com este caráter acessório. E todos eles têm, enfim, justificações várias. Desses 140, há 2 blocos que eu gostaria de referir que são importantes para que as pessoas possam perceber, porque este detalhe acabará por ser, digamos assim, discutido basicamente. O finding, que abarca 36 casos, diz respeito a alguma desconformidade sobre as nossas regras internas de acompanhamento de clientes em situação difícil. Como nós podemos imaginar, esta auditoria é sobre a morgue dos clientes, isto é, são os clientes mais problemáticos, mais complexos, porque são aqueles que criam perdas. E, portanto, de alguma maneira, há regras que nós temos e que fixamos nós próprios para o seguimento destes clientes que obrigam a que estes clientes sejam seguidos 6 em 6 meses. O que se verifica é que em 36 casos não há evidência que estes gabinetes tenham seguido estes casos. Porquê? Porque são casos que são seguidos pelo Comitê de Imparidades, que são seguidos pelo Conselho de Administração e, portanto, sendo seguidos por outros órgãos, nós acabamos por não os seguir pelo órgão que regulatoriamente ou regulamentarmente, internamente, deveria ser seguido. É um assunto que iremos, com certeza, resolver com uma mudança de regulamento. Também há 35 casos onde é referido que se concede crédito em casos de baixo rating, de rating abaixo de B+, que existe uma norma no nosso regulamento interno de concessão de crédito que desaconselha a concessão desse crédito. Porquê é que se concedeu crédito? Não se concedeu crédito, apenas se continuou reestruturações de crédito. E essas reestruturações de crédito que se continuaram tiveram que ser feitas naturalmente para tentar preservar essas empresas, para tentar assegurar que essas empresas tinham mais capacidade de recuperação. Só há um destes 36 casos que tem new money. São 7,2 milhões que foram concedidos adicionalmente a um devedor que tinha uma responsabilidade grande, exatamente para assegurar que ele tinha mais capacidade de recuperação, e essa recuperação até se veio a verificar. Portanto, até um caso bem sucedido. Ainda assim, há uma desconformidade com o regulamento, porque o regulamento interno não deveria permitir este tipo de situações. Isto significa, basicamente, que temos muitos casos com estas características, que a própria Deloitte classifica como acessórios, mas que não invalidam, que devemos analisá-los convenientemente, porque uma auditoria desta profundidade seria estranho que não verificasse, digamos assim, algumas insuficiências da parte da gestão atual.
Mas está então disponível para rever esses processos que foram identificados na auditoria?
Já o estamos a identificar, enfim, já lhe estou, de alguma maneira, a dar exemplos de identificações muito precisas, mas já temos um grupo a trabalhar acerrimamente nisso, que irá mudar ou regulamentos ou processos, no sentido de assegurar a cada um processo de melhoria contínua.
A auditoria também detectou falhas na análise de risco em créditos a construtoras e que levaram a perdas de 271 milhões de euros no final de 2018. E aponta também o dedo já agora a outras operações que geraram perdas, incluindo a venda de imóveis a desconto, sem que o banco explicasse os motivos para o preço dessa venda. Como é que explica estas decisões,
António? Rosália, deixe-me falar do setor da construção, porque acho que o setor da construção merece uma explicação bastante mais serena. O setor da construção foi responsável por 271 milhões, quase todos esses valores da construção dizem respeito a operações prévias a 2014, porque 95% das perdas são anteriores, são de créditos concedidos antes de 2014, e portanto em processo de reestruturação, mas também deve ser feita justiça à tipologia de créditos, isto é, nós temos créditos e financiamentos com colateral de ações cotadas que tiveram 408 milhões de prejuízo e todos eles são anteriores a 2014, mas também temos estes créditos de construtoras que têm índole um bocadinho diferente. A verdade é que o antecessor do novo banco tinha uma enorme exposição a empresas de construção civil, a grandes empresas de construção civil, e as empresas de construção civil estavam em crise desde 2008. É injusto tratar todos os casos como iguais, até para o anterior BES. E neste caso concreto, a verdade é que estas empresas de construção civil tiveram umas sucesso e outras não sucesso na resolução dos problemas que nasceram em 2008 e continuaram até 2012. A verdade é que houve enormes e inúmeras reestruturações destes créditos, tivemos casos de muito sucesso. Eu, para lhe dar uma ideia, os três maiores clientes do banco que nós herdámos eram as três grandes posições, eram uma de concessões e duas de construção civil, e a verdade é que todas elas têm conseguido resistir eficazmente a este processo de reestruturação, e duas delas com muito sucesso, e outra delas esperemos que também com um sucesso final que seja assegurado. O que eu lhe queria dizer é que nem todas resistiram, e nem todas resistiram, sobretudo a partir de 2016-17. E para isso contribuiu, deixe-me dizer, isso está, aliás, referido no próprio relatório, na página 30, por vários motivos. O principal dos motivos foi a queda abrupta do dólar e do petróleo, nomeadamente em mercados de petróleo, porque a diversificação destas empresas para sobreviverem foi enorme, e, portanto, o que aconteceu é que a queda do mercado da Venezuela, a queda do mercado de Angola e a queda do mercado do Brasil, e isso está referido pela própria auditora na página 30, acabou por impor, digamos assim, que algumas destas empresas não tivessem capacidade de sobrevivência. Algumas com pena minha, e, portanto, com processos de reestruturação que se iniciaram em 2008 e 2010 e que continuaram em 2014 e 2015 com o Dr. Eduardo
Sacrino. Portanto, são mais motivadas pelas circunstâncias económicas do que por ação ou omissão
do novo banco? Deixa-me dizer, nós temos tentado sempre a fazer tudo em bolo. E eu o que queria lhe dizer é que, em relação às empresas de construção civil, eu respeito o trabalho que foi realizado pelo BES e, naturalmente, o trabalho que foi realizado até onde pode ser pelo novo banco. Claro que, com a estratégia que o novo banco tem de resolver os seus problemas, não poderia manter em NPLs estes valores e, portanto, a pouco e pouco, algumas delas acabaram por não ter sucesso. Eram empregos. Eram empresas que se internacionalizaram, curiosamente, num setor onde não era muito fácil a internacionalização, e Portugal é um país que internacionalizou a construção civil, e eu queria respeitar estas empresas, porque mesmo aquelas que não tiveram sucesso, tiveram algum esforço para conseguir pagar as suas dívidas, para encontrar soluções, algumas delas não
mesmo
foi possível manter-se.
Mesmo com esta herança, o que está a dizer é que o novo banco vai continuar a apoiar as grandes construtoras portuguesas daqui para a frente, faz parte da vossa estratégia ou de todo?
O novo banco é um banco de empresas e de profissionais, e portanto, sendo um banco de empresas e profissionais, vai manter exatamente aquilo que foi o seu foco. Eu julgo que foi isso que justificou que o novo banco seja um caso único em termos internacionais, pelo qual um bridge bank, permita-me dizer, um banco-ponte, fique 3 anos em serviço, mais de 3 anos, até ser vendido e até ser passado para banco de transformação, como somos hoje, e que o tenha feito sempre a apoiar as empresas, que o tenha feito sempre a conseguir nunca esquecer o seu papel na economia portuguesa. Eu deixo-me dizer que toda a gente fala nestas polémicas, muitas, que eu tenho chamado de falsas polémicas, sobre o novo banco, e toda a gente não reparou que, de todos os grandes bancos portugueses, fomos nós que tivemos o maior crescimento da carteira de crédito no primeiro semestre deste ano. Isso agrada-me mais do que me agrada discutir, digamos assim, os problemas que eu sou obrigado a esclarecer naturalmente, que é a minha função, depois da auditoria sair, disse mesmo que tinha acabado o tempo do silêncio, para passar ao tempo do esclarecimento, mas não queria deixar de recordar que o novo banco foi um banco que o sistema quis preservar, porque era um banco de empresas que tinham um know-how próprio, e esse know-how é aquilo que eu e mais 4.500 trabalhadores que trabalham comigo, que são fundamentais para toda esta história, estamos a fazer no dia-a-dia.
Voltando à minha pergunta,
e por isso vamos continuar a apoiar todos os setores de economia onde tivemos alguma experiência,
e as
construtoras inclusive, porque temos a certeza de que acabou por, enfim, o mercado ser ele próprio a fazer a definição daquelas que tinham capacidade de suster para aquelas que não tinham capacidade de suster. Eu gostava de dizer, para que fique de registro, que havia uma construtora num grupo de construção no banco que, entre as diversas situações que tinha, tinha uma exposição superior a 1,8 mil milhões de euros. É uma exposição que não permitia ser tomada por muitos bancos, que foi necessário reduzir essa exposição, e essa construtora hoje é uma construtora de sucesso e é uma construtora que neste momento tem uma exposição muito mais inferior ao banco, porque o banco não pode ter exposições superior a 700 milhões. Portanto, imagino o que foi o deleverage que estes construtores fizeram e que normalmente não é tão apreciado quanto devia ser na história deste país e na reestruturação. Porque não nos podemos esquecer que este setor da construção foi um setor que esteve em crise. Não a partir de 2014, não a partir de 2012, foi um setor que entrou em crise logo quando as taxas de juros tiveram, digamos assim, o seu colapso e a capacidade de financiamento da economia portuguesa tornou-se muito difícil a partir de 2010.
Temos de ir avançando, mas ainda assim eu queria voltar à pergunta anterior, porque não foi toda ela respondida, no que toca à auditoria apontar o dedo à venda de imóveis a desconto sem que o banco explicasse os motivos para o preço da venda. Como é que se explica este apontar do dedo a esta situação?
Eu deixo-me dizer que é preciso alguma criatividade para ver essa nota da auditoria. O que a auditoria diz é que houve duas vendas ou duas reavaliações específicas feitas, digamos assim, a um preço. Esses dois ativos continuam na posse do banco, que foram feitas reavaliações específicas com descidas significativas, uma de 40, outra de 50 milhões, e que o banco não tem um sistema de backtesting, que no fundo significa que o banco não tinha um modelo pelo qual favorecia a reavaliação do modelo dos próprios avaliadores. Nós já o introduzimos, no sentido de que hoje em dia temos um controle maior sobre os nossos avaliadores, porque todas estas avaliações são feitas por dois peritos independentes e, portanto, mesmo a desvalorização foi feita por dois peritos independentes. O que a auditoria diz é que nós devíamos ter tentado explicar melhor esta situação. Para lhe dizer bem a verdade, as duas têm uma explicação muito clara. Uma delas tinha um hope value, que é como se chama, um valor de esperança que tinha a ver com urbanizações, que de facto não são autorizadas pela respectiva Câmara Municipal, que consideram terreno rústico e ainda com terreno rústico de elevada qualidade. A outra é um terreno muitíssimo conhecido, que de facto nós pusemos à venda, e a verdade é que durante 2 anos só tivemos propostas de valor muito inferior, e o avaliador, que são avaliadores independentes, percebendo que as propostas vinham a um valor inferior, acabou por também ele próprio reavaliar com esse desconto significativo. Portanto, a avaliação de imóveis é sempre uma avaliação complexa. Nós próprios, todos lá em casa, sabemos o que é uma avaliação de imóveis. Nós todos temos a noção de quanto é que vale a nossa casa. Mas quando a pomos à venda, o valor do imóvel é o valor que encontramos comprador e vendedor.
E continuando a falar de imóveis, precisamente, porquê é que o novo banco demorou 2 anos a informar o Fundo de Resolução sobre um negócio de imóveis no valor de 645 milhões de euros que tinha sido chumbado pela direção responsável pelo cumprimento das boas práticas?
Não. Essa é uma história que tem que ser contada de outra forma. Trata-se do projeto Viriato. E o que acontece, basicamente, é que todos os projetos de venda, que já foram avaliados por todas as entidades, têm sempre todo o mesmo mecanismo. A escolha de um advisor adequado, o lançamento de um concurso e da procura, digamos assim, de interessamento significativo. Normalmente são 40, 50 investidores que são contactados. A assinatura de non-binding offers e depois o concurso internacional baseado em dois ou três operadores específicos que são selecionados pelo preço. E acabamos por vender ao preço do mercado, que é o melhor preço possível. O que acontece especificamente com o processo Viriato é que houve uma divergência entre dois órgãos do banco na escolha do advisor. Não tem nada a ver com a operação, com a escolha do advisor. E houve uma divergência porque, enquanto o órgão de compliance considerava que nós não devíamos escolher este advisor porque tinha como CEO em Portugal uma pessoa ligada ao ex-BES, a nossa área de imóveis considerava que era absolutamente fundamental ter este advisor porque este advisor tinha uma qualidade que não havia qualidade idêntica para fazer operações na Península Ibérica e com sucesso. É um advisor que fez 57 operações nos últimos dois anos, portanto com uma experiência enorme, e é um advisor que inclusivamente é o advisor preferido do Fundo de Resolução, porque fez o advising da venda do Oitante e mais tarde, já depois desta operação, estava a fazer agora recentemente o advising da Parvalão.
Como é que tudo isso explica essa demora de dois anos?
Não. O que acontece basicamente é que esta divergência de órgãos internos do banco, que nós transmitimos nas nossas atas, porque somos totalmente transparentes, na nossa opinião não precisava de ser comunicada a ninguém. E, portanto, a nossa opinião é que as divergências que existem dentro de órgãos dos bancos são resolvidas pelo próprio banco e o banco assim o fez. E, portanto, o banco tomou uma decisão que foi mitigar o risco, obrigando a que esta empresa, que é a Alantra, seja a Alantra Espanha e não a Alantra Portugal, proibindo que a Alantra Portugal tivesse qualquer intervenção para evitar este risco reputacional.
E se fosse hoje, não informaria na mesma fonte de resolução?
Olha, eu vou-lhe ser muito claro, Rosália, que é o seguinte, que nós não temos que avisar o Fundo de Resolução, para mim é claro, e direi às vezes que for necessário ao Fundo de Resolução, que não preciso, que eu gosto de ter o Fundo de Resolução a trabalhar constantemente comigo, como normalmente acontece, temo. E, portanto, objetivamente, se o Fundo de Resolução gosta de saber as divergências que existem nos meus departamentos, naturalmente que eu terei todo o gosto de lhe focar este assunto para o futuro. Ainda assim, nós só avisamos o Fundo de Resolução porque houve uma denúncia anónima, uma carta anónima, a certa altura, para o Fundo de Resolução. O Fundo de Resolução comunicou-nos e nós comunicámos, entretanto, que havia esta divergência. Mas deixe-me dizer que se tratou, digamos assim, de um facto. Há mais divergências que têm sido realizadas. Eu não queria deixar passar este assunto por seguinte. Primeiro, porque isto não tem qualquer influência na operação, e a prova que não tem influência na operação é que o Fundo de Resolução aprovou a operação. Portanto, a operação tem alguns ativos do Fundo de Resolução e o Fundo de Resolução aprovou. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto, que talvez até seja mais importante do que isso, é que eu tenho um princípio que acho inaceitável, e disse-o à direção de compliance neste caso, que pelo facto de alguém que nem sequer tinha sido acusado, e que por acaso não foi, seja prejudicada na sua função profissional por razões meramente reputacionais, porque a instituição não quer suportar o custo reputacional de estar a contratar esta situação. Como podem imaginar, a minha preocupação é vender os imóveis o melhor possível. Se é a Alantra que vende os imóveis o melhor possível, é a Alantra que eu quero para meu consultor. E, portanto, deixe-me dizer, não conheço a doutora Rita Barosa de lado nenhum, mas acho inaceitável que, pelo facto desta senhora poder ser acusada, por si próprio prejudique à Alantra desta forma. E, portanto, muito sinceramente, a minha ética republicana, a minha qualidade de jurista, leva-me a considerar que a inocência é um valor, digamos assim, absoluto. E, portanto, tomaria outra vez a mesma decisão, no sentido de, mais uma vez, contrataria a Alantra, e estou muito satisfeito com este trabalho, como os outros vendedores em Portugal utilizam a Alantra. Muito sinceramente, nós fizemos mais de 10 operações, todos os bancos portugueses fizeram, muitos deles utilizaram a Alantra como suporte.
No relatório ficou ainda a saber-se que o novo banco, afinal, identificou, mas, contudo, não divulgou os beneficiários últimos da compra de alguns ativos. Porquê é que não divulgou? E a pergunta que surge, obviamente, no mercado é: será a Lone Star esse último beneficiário?
Olha, eu acho essa pergunta uma pergunta excelente, porque me permite responder de uma forma muito clara. Primeiro, a Lone Star já veio dizer que não compra rigorosamente ativos nenhuns do novo banco porque está proibido por contrato. Isso é o primeiro ponto. Sendo a Lone Star ainda por cima uma entidade que é fiscalizada pela Security Exchange Commission, seria muito estranho que viesse dizer uma coisa que não correspondia à realidade. A segunda questão é que a avaliação das partes relacionadas é feita com base, antes de mais, na determinação do último beneficiário. E o último beneficiário tem regras para ser feitas. E segue uma regra que eu acho que qualquer pessoa lá em casa percebe, que é: o último beneficiário é quem manda. E, portanto, o que acontece, basicamente, é que no caso de fundos coletivos, de instrumentos coletivos, de fundos de investimento, quem manda é o gestor que manda nesses fundos. E por isso, quando nós avaliamos, avaliamos exatamente o gestor que manda nesses fundos. E fazemo-lo porque são assim as normas internacionais, porque as normas internacionais chegam a esta lógica. Quem manda é que é o beneficiário último. O que acontece, basicamente, é que há uma exceção. E a exceção é natural, que é, se existe um credor, isto é, se existe um depositante desse fundo, que tem mais que 25% de participação, então pode-se pôr em dúvidas se quem manda é, de facto, o gestor, se não é aquele credor que tem tanta importância. Fazendo um paralelo para o banco, obviamente quem manda na instituição financeira, no Novo Banco, são os seus órgãos de governação, incluindo eu. Mas, se eu tivesse um depositante que fosse responsável por 25% ou 30% dos meus depósitos, bom, poderia-se pôr a dúvida se ele não era, de facto, o verdadeiro dono, porque ele tinha tanto peso na minha instituição que poderia impedir que fosse eu, de facto, o líder da instituição. Agora, o que acontece é que nós fazemos essa análise, que está obrigatoriamente tratada na lei, e seguimos esta lei, que, aliás, é uma diretiva comunitária. O que mais me custa nesta história, e vou-lhe dizer isto claramente, o que mais me custa nesta história é que, ainda por cima, esta lei foi revista em agosto e republicada em agosto, dando ainda mais força a este princípio de que quem manda é quem gera. E, por isso, nós temos um controle absoluto disto. Eu sei perfeitamente quem é que gera a Ancorage. Olha, tem nome de banqueiro, é casado com uma senhora que até parece que tem nome português, mas não é, tem origem colombiana. Sei exatamente a especialidade que ela tem como designer de interiores. Sei perfeitamente que ele, desde 2003, que se dedica a esta atividade. Isto é, há todo um conjunto que a minha direção de compliance faz com profundidade na avaliação que nos permite conhecer o beneficiário último. Agora, nós não dizemos quem é o beneficiário último, senão aos próprios órgãos que devem conhecer. O Fundo de Resolução conhece perfeitamente quem é o beneficiário último.
Não acha que isso prejudica a transparência com que é visto o próprio banco?
Não, porque o que o banco diz e o que a auditora diz, e muito bem aqui, é que essa análise foi feita e não há nenhum indício de que ela onde está.
Mas ainda esta semana o Ministro das Finanças disse numa entrevista que não estava completamente convencido.
Mas nós vamos dar toda a informação ao Sr. Ministro das Finanças para que o Sr. Ministro das Finanças fique completamente confortável em relação a esse assunto. A Landstar é uma instituição que, já o disse, está proibida de fazer estes negócios com o banco. Isto não acontece com nenhuma outra instituição. Quer dizer, qualquer outro acionista, dentro de limites da lei e dentro dos limites das partes relacionadas, pode fazer negócio com outras instituições. Todos os dias na CMVM aparecem no negócios feitos entre acionistas e as instituições de que são acionistas. A Landstar não o pode fazer. Ficou determinado em contrato e não o faz. E, simultaneamente, nós fizemos todos os exercícios que era obrigatório fazer do ponto de vista da lei e a verdade é que isto ficou clarificado. Agora, se alguém põe uma suspeita interna, em que não aceita nem o veredito da lei, nem a declaração das partes, nomeadamente da Landstar, pois eu não posso, digamos assim, deixar de dizer que se alguém quiser manter essa dúvida para a eternidade, morrerá com ela.
Temos que avançar. A Deloitte Espanha foi assessora do Novo Banco na venda da GNB Vida. Isto não coloca problemas de credibilidade a esta auditoria feita pela Deloitte?
Deixe-me dizer, esta auditoria é feita com um objeto que está definido por lei, que é decidido pelo Banco de Portugal e que é proposto pelo Banco de Portugal e que é decidido por parte do Ministério das Finanças. O Novo Banco é o auditado. O Novo Banco não comenta a credibilidade do auditor, respeita a credibilidade do auditor. Repare, este banco é o banco mais escrutinado da Praça Portuguesa. É um banco que é escrutinado como todos os bancos, porque é supervisionado pelo BCE, é controlado pelo seu auditor regular, que todos os anos tem que fazer a análise e que todos os trimestres faz uma análise limitada. Mas, para além disso, é um banco que tem regras específicas. E porque tem o Fundo de Resolução, tem também um agente de verificação, tem também uma comissão de acompanhamento e, em conjunto de operações, que são as operações que estão protegidas e que criam ou não criam prejuízos, que são imputáveis, digamos, ao Fundo de Resolução, as decisões são conjuntas, são trabalhadas conjuntamente, não são decisões tomadas pelo banco. O banco gera, em nome do Fundo de Resolução, esses ativos. E isso já obriga a um agente de verificação autónomo, que todos os anos também faz essa verificação. Nós até fazemos semestralmente essa verificação, para que não fique dúvidas. Mas ainda não era suficiente, foi necessário uma auditoria adicional definida pelo Parlamento, pois que viesse a auditoria especial, que finalmente deu as conclusões, que naturalmente são conclusões muito aceitáveis para aquilo que é a gestão do banco. Não é suficiente e ainda se põe em dúvidas, é necessário o Ministério Público avaliar essas vendas são corretas ou são incorretas? Bom, o Ministério Público fez a sua avaliação e não veio dizer que não havia provas apenas. Veio também dizer que não havia indícios. E, de facto, enfim, eu não comento o Ministério Público, porque é contra os meus princípios comentar alguma coisa do Ministério Público, mas está feita essa análise. No dia 15, estarei no Parlamento a responder aos deputados, como sempre respondo, porque sou, talvez, digamos assim, o gestor que mais iniciativa tomou de ir ao Parlamento tentar explicar o enquadramento de uma operação que é inegavelmente difícil de explicar. Portanto, o nível de escrutínio é um nível de escrutínio que não é só do Presidente, é um nível de escrutínio de 4.500 colaboradores. Colaboradores que todos os dias também são escrutinados na forma adequada com que prestam o seu serviço bancário. E eu gostava de dizer que isso nos dá uma força enorme. É claro que às vezes é cansativo, é claro que por vezes eu demonstro o meu direito à indignação com alguns comentários feitos, sobretudo durante o tempo em que eu defini o silêncio, porque eticamente achei que ninguém devia falar quando estava a ser auditado, e entretanto via toda a gente a falar com toda a naturalidade, como se de uma conversa de café generalizada pudesse ser feita na sociedade portuguesa sobre o novo banco, e quando passámos a falar fui o primeiro a estar em todo o lado. Estou aqui, estive nos três canais de televisão, tenho todo o gosto de responder a toda a gente em relação às dúvidas que surgem. No e como 15, pode imaginar, Rosália, agora, todas as perguntas que me está a fazer têm resposta.
E já agora, quando for no dia 15 ao Parlamento, certamente que o Bloco de Esquerda vai voltar com o pedido de nulidade desta auditoria. Como é que comenta esse pedido?
Já lhe disse, não comenta a auditoria, porque acho que a auditoria foi decidido e, portanto, já foi decidido dentro deste contexto. Para lhe dizer bem a verdade, seria difícil ter auditores que pudessem auditar o banco sem terem algum tipo de atividade realizada com o próprio banco. Porque eu tenho a Masas que controla por parte da DGCOM, eu já tive a Baker Tillers que controlou por parte da União Europeia, eu tenho a Price que me controlou até 2018, eu tenho a E&Y que me controla a partir de 2018.
Então, surpreende este pedido do Bloco de Esquerda? De pedir a nulidade?
Surpreender não é a expressão mais adequada. Eu julgo que, de alguma maneira, quando nós criamos uma história e a história não tem adesão àquilo que acontece. Repare bem, a auditoria tornou-se um fator político. Eu quando a auditoria foi anunciada...
Sente-se um joguete político no meio de tudo isto, é?
O banco já disse que não gostava de ser arma de arremesso político e eu deixo-me dizer que não considero que seja até adequado para aquilo que é a nossa função fundamental, que é criar valor. Como o Sr. Ministro disse ontem, muito bem, criar valor para aquilo que é a instituição, porque a criação dele de valor, a valorização dos ativos da instituição, beneficia os dois acionistas. E há um acionista que tem 25%, que é o Fundo de Resolução. É tão acionista como a Lone Star, que tem 75%. Eu quero que a valorização da instituição seja a realidade. Agora, a valorização da instituição passava por estes passos que tiveram que ser dados. O primeiro passo, ser um banco-ponte. Um segundo passo, que é um banco em transformação, que nós queremos que, aliás, termine em 2020, porque o que está previsto é que em 2021 o banco já seja lucrativo, para se tirar o seu estatuto de banco em transformação para um banco que possa responder de uma forma muito eficaz a esta situação. Não lhe vou dizer que sou joguete do ponto de vista político. Acho que o banco, de alguma maneira, é efeito de muitas opiniões que existem sobre ele. Existem muitas opiniões sobre a resolução, existem muitas opiniões sobre a venda, existem muitas opiniões sobre a gestão dos ativos problemáticos que o banco tem que gerir e da forma como tudo isto é feito. Eu deixo-me dizer-lhe que sempre tive como lema uma frase que o meu sogro tinha à porta do seu escritório, que é: aqui aceitam-se sugestões de quem fez melhor, não se aceitam de sugestões de quem acha que sabe mais.
O relatório, e apelando agora à sua capacidade de síntese, porque o tempo passa a correr, o relatório foi publicado numa versão truncada. Porquê?
Porque há questões de sigilo bancário que têm que ser protegidas, quer do ponto de vista operacional, quer do ponto de vista da recuperação de créditos. Isto é, se todos os credores tivessem acesso à informação e soubessem o nível de imparidades que eu tinha, naturalmente a minha capacidade negocial diminuiria fortemente. De todas as maneiras, nós contribuímos para isso conjuntamente com a Deloitte, conjuntamente com o Ministério das Finanças e conjuntamente com o Banco de Portugal e portanto, a versão foi a versão pública que mais rapidamente se pôde colocar. Eu recordo que nós ainda a colocámos na sexta-feira à disposição do Sr. Presidente da Assembleia da República e deixe-me dizer que tive o cuidado de lhe enviar também uma versão não truncada para que toda a gente pudesse ver as partes que nós tínhamos retirado por esse efeito. Portanto, houve uma enorme preocupação de ser muito transparente desta forma. Não nos podemos deixar esquecer lá em casa que os seus deputados têm acesso à versão integral. e, portanto, dentro de certos limites, digamos assim, de controle de informação, porque não queremos que esta informação seja pública, os seus deputados, quando fizerem perguntas, podem fazer perguntas sobre a totalidade das 370 páginas.
Uhum. Já aqui falámos do fundo de resolução, deixe-me perguntar-lhe também sobre um tema da atualidade, porque agora a PGR veio dizer que as vendas efetuadas, afinal, foram aprovadas sem a oposição do fundo de resolução. Falámos há pouco que o fundo tinha sido informado com 2 anos de
do advisor.
Exato. Mas não lhe parece estranho que agora haja esta declaração da PGR a dizer que as vendas efetuadas então foram aprovadas sem a oposição de um fundo que, por sua vez, foi informado 2 anos mais tarde?
Não, nada. Disso? Não, Rosália, parece que não me consegui fazer explicar. A aprovação da operação é a aprovação da transação. Eu acho que toda a gente percebe lá em casa. Isto é o outsourcing de quem me ajuda a construir o modelo. Quer dizer, eu posso vender com a Alantra ou vender sem a Alantra. A Alantra apenas me conjuga uma solução. Isto é o meu advisor que me diz, vamos marcar o modelo assim, vamos tentar contratar estes compradores, vamos fazer este infomemo. Esse é o único assunto que foi discutido, enfim, problematicamente com o Fundo de Solução e que será resolvido com toda a naturalidade. A única discussão que houve foi uma discussão, digamos assim, do outsourcing interno. Não houve discussão nenhuma sobre a qualidade da venda. A qualidade da venda foi aprovada pelo Fundo de Resolução em relação, já agora, dizer que o Fundo de Resolução só perdeu 18 milhões na venda do Viriato. Também consta da auditoria. Parece que ninguém quer ver, digamos assim, os números concretos da auditoria. Isto é, a verdade é que só teve 18 milhões de prejuízo. Porquê? Porque o desconto sobre os ativos do Fundo de Resolução foi de 11%. Toda a gente fala, foi vendido a muito desconto. Não, foi vendido ao preço de mercado. E como o preço de mercado dos ativos do Fundo de Resolução eram ativos mais recentes, porque nós fazemos estas vendas porque somos obrigados a fazer estas vendas. Como sabe, a lei bancária não nos permite deter mais de 2 anos os imóveis que não são afetos à exploração. Portanto, nós temos que os vender.
E quem vende à pressa é obrigado a vender mal.
Eu tinha 5,1% do meu ativo em imóveis. A Caixa Geral de Depósitos, que é um banco muito mais especializado em imóveis que eu, tinha 2,3%, só para ter uma ideia das diferenças. Portanto, eu tinha 5,1% e tinha uma idade média de 7 anos. Para eu manter isto em carteira, eu tinha que pedir autorizações ao Banco Central Europeu. Sabe o que é que me aconteceu? Nos primeiros 5 meses que estive no banco, pedi 3 mil autorizações de prorrogação. O Banco Central Europeu perguntou-me o que é que se passa. É por isso que nós já estávamos, no início de 2017, a preparar a primeira transação que foi feita exatamente nesse ano, que foi feita em 18, que foi a primeira transação de imóveis. Tudo imóveis granulares, tudo imóveis abaixo de 450 mil euros e tudo imóveis, deixe-me dizer, que não são imóveis de qualidade. E mais do que isso, os preços que se dizem hoje que não foram bons, foram suficientemente bons para quando nós notificámos todas as câmaras municipais para poderem exercer o direito de preferência, porque nós resolvemos notificá-las todas, isto é, não notificar apenas aqueles que tinham direito, mas todas, o que aconteceu, basicamente, é que só 8 das 6 mil notificações é que exerceram direitos de preferência, porque com certeza as casas não representavam rigorosamente nenhum valor muito especial para eles. Eu deixarei um dossiê na Assembleia da República exatamente para demonstrar a qualidade destas casas. Mas dou-lhe um exemplo ainda talvez mais significativo que este. Nós também notificámos os arrendatários. Não notificámos só câmaras municipais, porque nós somos obrigados a notificar os arrendatários. E os arrendatários, como nós sabemos, quando o senhorio quer vender uma casa, quando o senhorio, os arrendatários normalmente compram, não é? Porque o preço é baixo. Curiosamente, só 27% dos arrendatários é que compraram. O que dava a ideia que ou os preços não eram adequados ou as casas eram de muita fraca qualidade. Se calhar as duas coisas aconteciam.
António Ramalho, para que fique claro de uma vez por todas, há ativos que foram para o novo banco, mas deveriam ter ficado no banco mau. A resolução foi mal feita.
A sua pergunta obrigava a uma resposta técnica e demora muito tempo, mas eu vou dizer basicamente, ainda bem que os ativos maus, os ingleses têm uma melhor maneira de fazer isto, têm um bad bank e o outro é bank, não é good bank. Nós é que resolvemos fazer aqui alguma tradução, digamos assim, eufemisticamente agradável, mas o que acontece é que ainda bem que estes ativos mesmo problemáticos estão no banco dito bom. Mesmo os ativos tóxicos. Sabe porquê? Porque eu os recupero. Nem que recupere 10%, 15%, 20%. Queria que eu recuperasse isso para dar aos acionistas do BES? Queria que eu recuperasse isso para ser benefício do património do BES? Não. Ao menos é património do novo banco. E, portanto, a questão básica é que deve ser o novo banco a desenvolver essa função de recuperação. O que aconteceu, basicamente, é que as necessidades de capital criaram-nos um mecanismo capital contingente. E um mecanismo capital contingente, que era um valor de 9,1 mil milhões, que o Fundo de Resolução tinha que gerir conjuntamente connosco, o Fundo de Resolução achou que o novo banco era o melhor para o gerir, mas tinha a hipótese de ter escolhido um outro banco para o gerir, uma sociedade gestora especial. Escolheu-nos a nós e nós tentamos desenvolver a nossa atividade para melhorar o mais que podemos o valor destes ativos. E por isso é que nós nunca vendemos ativos só do CCA ou vendemos ativos só nossos. Por exemplo, no Nata eram muitos ativos do CCA e poucos nossos. No caso do Viriato é exatamente o contrário, muitos ativos nossos e poucos do CCA. Porquê? Porque assim toda a gente tem a certeza que nós tratamos o que é nosso exatamente igual àquilo que está produzido pelo mecanismo capital contingente.
Muito bem, vamos avançar. Os apoios pedidos ao abrigo do mecanismo de capital contingente já atingem perto dos tais 3 mil milhões de euros que aqui falámos e faltam cerca de 900 para atingir o total. Só para o ano vamos conhecer os resultados de 2020 e a pergunta é, podemos dar como certo que os 3.900 milhões vão ser atingidos?
Não, só para o ano é que sabe os resultados. Portanto, só para o ano é que saberemos a necessidade de capital que decorre, digamos assim, dessa função e quais são as perdas que estão, entretanto, acumuladas.
Mas o novo banco tem as suas próprias especificidades e, tal como o resto do país, está a passar por uma pandemia nunca vista.
Exato.
Portanto, usando aqui de algum bom senso...
Chegaremos lá ou não?
Deixa-me colocar... Essa questão é muito interessante, porque há quem me pergunte se eu sou um gestor que apenas tenho preocupações com o bem-estar do banco e me esqueço também das preocupações sociais que estão subjacentes. Pode crer que é preocupação de toda a administração do banco, o bem-estar da sociedade e também os objetivos que estão subjacentes ao interesse público. É claro que eu tenho como objetivo ter um banco saudável e, sobretudo com o histórico que eu tenho, tenho um objetivo adicional de responsabilidade desse banco ser viável e saudável, até porque a União Europeia assim o obriga, o BCE assim o exige e os meus auditores não permitem de ser de outra maneira. Mas, do ponto de vista real, o que eu pretendo é ter uma solução que seja o mais adequada possível ao financiamento da economia e em um encontro de soluções. A questão básica é qual é a melhor maneira de o fazer. E eu deixo-me dizer de uma forma clara. Só há uma maneira de o fazer. É terminar este ano esta longa história que já vai longa demais. E terminar este ano é que o banco fique absolutamente limpo e capaz de responder às necessidades, porque os problemas, como aliás muita gente tem dito, não só eu, os problemas que vêm em 2021 precisam de uma resposta adequada do sistema financeiro. Eu herdei este banco com 33,4 de NPLs. Para as pessoas perceberem lá em casa, é 33,4 de ativos que não servem para nada, ou que servem para pouco. 33,4 transformava este banco no quinto pior banco da Europa, a seguir a 4 gregos. Era uma situação, digamos assim, que diminuía a nossa imagem externa. As nossas taxas de juros estavam a 4% quando este processo de venda foi anunciado. E quando terminou, as taxas de juros estavam a 1,9%. Porquê? Porque se criou um mecanismo total de capitalização da instituição por um acionista privado, pelos obrigacionistas, que nós às vezes esquecemos, que foram sacrificados em 500 milhões, e simultaneamente pelo mecanismo capital contingente a cargo de um outro acionista, que é o Fundo de Resolução com 25%, que permitirem ao banco dar resposta a estas necessidades. E por isso, para lhe dizer muito bem, isso permitiu que as taxas de juros viessem para 1,9%, não há coincidências, as taxas de juros desceram durante esse período, e isso foi uma grande vantagem para Portugal, mas simultaneamente o banco tem que responder às exigências que a comunidade lhe colocou. E, de facto, nós tivemos apoios do Estado. E, portanto, como tivemos apoios do Estado, o Estado teve que assinar um acordo com a União Europeia que determinou que em 2020 o banco devia estar limpo e em 2021 devia ser rentável. Para isso, nós já temos uma grande vitória, que é mais importante, se calhar, que outras coisas, que é já estamos abaixo dos 10% de NPLs. Isto é, eu comecei com um terço, já tenho menos de um quinto. E isso, curiosamente, é a maior descida em toda a Europa. Isto é, éramos o quarto pior, hoje em dia somos considerados o banco que mais conseguiu reduzir. Eu tenho dito sempre, custou tempo e dinheiro. Inevitável, não era possível fazer num dia, não era possível fazer sem custos de capital. Só que isso vai criar valor para os 25% e, naturalmente, para os 75% que estão subjacentes a este investimento realizado, mas também vai criar valor para a sociedade se no próximo ano contarem com um novo banco, como o grande banco das empresas, que são fundamentais para a estrutura.
Mas com essa evolução, então, podemos pôr de parte o cenário do novo banco precisar de mais injeções de capital?
Não lhe ponho de parte nenhum cenário, só lhe ponho de parte, com a coragem que me importa dizer aos portugueses que me estão a ouvir, que é mais útil nós, nesta altura, que temos capacidade de financiar o novo banco para que ele fique bom e, no próximo ano, contar com o financiamento e a resposta e a devolução do novo banco em relação à sociedade para dar estas respostas. Foi isso que assinámos com a Comissão Europeia, é isso que nós vamos cumprir. E contem comigo para cumprir desta forma. E deixe-me dizer que isto é mais importante do que parece. Porque o que se discute muitas vezes aqui é a velha e a nova banca. É o empurra com a barriga, o esconde que agora não dá jeito, vamos adiar porque talvez ajuste mais. Não. Há que assumir, há que resolver e há que depois dar a resposta necessária aos momentos de crise. E acho que é isso que esperam do novo banco. Espero os clientes, espero os meus colaboradores que estão prontinhos para esse esforço e é isso que nós queremos dar ao mercado.
António Ramalho, é a última pergunta, uma resposta em 30 segundos. Em 2014 o novo banco tinha quase 8 mil funcionários, agora tem menos de 5 mil. Precisa de reduzir mais o quadro ou ele está estabilizado?
Nós temos de ter um banco para o futuro, em que todos aqueles que trabalham no banco são aqueles que são necessários. Naturalmente, quanto mais crescermos, quanto mais tivermos capacidade de crescer, como tivemos até nos últimos tempos, onde estamos a crescer, mais postos de trabalho nós geramos e mais capacidade temos de resposta. E, naturalmente, é isso que nos anima.
Mas ameaçou que se não cumprisse os objetivos poderiam ter de ser 1.500.
Não, não, eu não ameacei. Eu tenho uma nota nas exigências por parte da União Europeia, que assinadas com o governo português, que se eu não cumprir os objetivos, isso acontece. E muita gente considerou que os nossos objetivos eram impossíveis. A verdade é que chegámos a 2019 e cumprimos os objetivos. É verdade que passamos 2020 com um pouco de indignação a verificar que ninguém apreciou aparentemente o cumprimento dos objetivos e parece que as pessoas estão mais preocupadas a discutir as falsas polémicas que permitem, digamos assim, alguma emoção e algum colorido na nossa sociedade. Vamos ser claros. A sociedade passa um momento difícil. Claro que as pessoas não gostam de saber que esta capitalização foi feita às prestações. Eu também gostava que esta capitalização fosse feita como a da Caixa Geral de Depósitos foi feita num só dia. Eu também gostava que esta capitalização tivesse sido feita como foi o Banif, que pura e simplesmente tirou os ativos problemáticos todos do próprio Banif. Os meus ativos problemáticos estavam definidos, podiam não estar cá. E nessa altura não tínhamos esta conversa. Pediram-nos e puseram-nos esta missão e eu consegui que, e disse-o, que vinha para ficar, que 4.500 pessoas que todos os dias têm famílias em casa, todas elas pensem da mesma forma, que é, quando saírem do banco, não vão deixar este problema para ninguém resolver a seguir. Foi isso que aconteceu comigo, é isso que não vai acontecer com o meu sucessor.
António Ramalho, obrigado.
Muito obrigada.